Então, hoje, o que a gente tem mais é queixas sobre agressividade e violência entre eles, violência dos pais com o corpo acadêmico, com o corpo profissional, né? Os pais chegam de forma autoritária ou de forma impositiva, reivindicando coisas para suas pedras preciosas, que são seus filhos, sem muito essa noção de coletivo, né? Da coletividade. Hoje a gente está na escola pública, trabalhando majoritariamente com os meninos do nono ano e oitavo ano. E as questões são essas.
Luísa, a Silvana trouxe essa questão da volta da pandemia, né? Que com ela inúmeras questões vieram, né? Inclusive déficit de aprendizagem, né? E aí, há poucos dias, o Saeb e o IDEP soltaram os seus índices. E, embora menos alunos tenham participado, né? A gente sabe também disso, tem que olhar com um olhar um pouco atento. Existe um déficit. E aí eu escutei de uma pessoa de um instituto dizendo o quanto isso é para se recuperar, né? Pensando no tempo de vida útil de uma criança dentro da escola em anos, né? Para ela concluir o seu curso. Essa pressa do não deixar uma criança que teve um problema na alfabetização chegar até o fim da sua vida útil estudantil com esse mesmo problema, que isso é de uma responsabilidade quase que completa do educador. E aí eu queria entender isso com você também, Luísa. Quanto de peso o educador tem agora nesse desafio disso?
Olha, acho que sempre houve um. Sempre o educador traz esse peso, né? De, com esse, na verdade, esse compromisso, né? De fazer essa transmissão aí de um conteúdo, de uma cultura, de um. Enfim, de um saber, né? E lembrei de uma tirinha que tem, não sei se vocês já viram, que é uma tirinha de uns anos atrás que tem o menino chegando com a nota em casa e os pais reclamando com ele que ele não foi bem na prova, e depois, nos dias atuais, os pais falando com a professora que por que que ele teve essa nota, né? Então, eu acho que aí eu volto de novo no que eu trouxe com relação à diferença, né, de educador e professor. Obviamente, o educador, ele tem um. Essa é a profissão dele, né? Esse é o papel dele, é garantir que os alunos aprendam, né? Que os alunos evoluam, né? Nessa aquisição de conteúdos, de habilidades, de competências. Mas aí entra a psicanálise, e isso é impossível para todos e de maneira igual, né? Porque cada um é um, cada aluno é um sujeito, cada professor é um sujeito. Cada momento histórico é um momento histórico, então, obviamente, que uma geração, essa geração vai ser marcada, né, por uma pandemia. A Silvana comentou aí de um certo apagamento, né, acho que a Silvana usou esse termo, do que foi a pandemia, né. A gente precisa falar muito ainda sobre isso, né. A escola, porque a escola foi um dos lugares mais afetados, né. É curioso a gente pensar também como a sociedade urbano, capitalista, né? Ela tá industrial, ela tá pautada na lógica da escola, né? Os dias da semana, a organização, o tempo de estadia, né? Então, as famílias ficaram desesperadas. Como que eu faço com essa criança aqui em casa, com esse adolescente, né? É muito o ritmo das coisas, né? Existe escola para a família trabalhar e existe o trabalho também para garantir a escola, assim, é muito uma via de mão dupla, né? Acho complicado colocar esse peso na mão do educador somente, acho bem complicado, bem injusto. Principalmente porque a educação ela se dá em todas as esferas, né? É um engano achar que uma criança aprende somente na escola, né? A criança aprende em todos os lugares. Ela aprende na rua, na praça, né? Numa floresta, ela aprende na escola e ela aprende em casa com os pais, né? Aprende coisas legais e coisas que não são legais também. Então a gente aprende no mundo. E aí você colocar esse peso, né? Somente no educador ou mesmo só na instituição escolar, complicado, né? me parece é algo que se vê muito nas escolas particulares também, né? Eu acho que a escola pública ela consegue escapar disso. Nas escolas particulares, o fato de você terceirizar a educação, né, muito claramente, existe sempre uma certa guerra entre famílias e instituição, sabe? E todo mundo tá com um pouco. A escola fica um pouco de receio, a família tá cobrando, assim, é sempre uma relação um pouco tensa. E uma pena, porque tem que somar, né? Porque os dois são os mais diretamente ligados ao desenvolvimento
Uma
da
pena
criança, do
mesmo.
adolescente, né?
Luísa, seguindo um pouquinho ainda mais com você, eu queria que você contasse para gente sobre o quintal Sibipiruna na Bahia, o que que é, se é um braço do Abracadabra. Conta um pouquinho para gente sobre ele.
Então, o Quintal Sibipiruna, ele foi um desdobramento do meu percurso como educadora. Eu trabalhei já em escola pública, escola particular, e cansei da escola num dado momento, em 2018, e mudei de cidade, né? Morava em São Paulo, vim para Bahia, numa cidade pequena aqui da Bahia. E tinha um filho pequeno, né? No momento ele era pequeno, e não ia para a escola ainda, mas eu tinha essa necessidade de pensar a educação e de que ele socializasse, convivesse. E aí conheci aqui umas mães, que também eram interessadas em educação, começamos a nos encontrar, não sei o quê, numa praça. Depois começou a virar um quintal aqui em casa, a chamar, né? As mães vinham com seus filhos aqui. E a coisa foi evoluindo muito devagarinho, né? A gente começou a ter uma frequência de encontros, começou a ter um lanche, e sempre tinha uma dinâmica de conversa, envolvendo as questões da parentalidade. Na pandemia a gente deu uma parada, e aí a gente tem, aqui onde a gente mora, tem um terreno ao lado, que era um terreno baldio, que estava, né, sem nenhum uso, a gente ocupou esse terreno. Né, começou aí abrindo, capinando, e hoje em dia já aconteceram, né, encontros de musicalização infantil, e agora a gente está com os ateliês de arte, né, que focam nessa conexão de criança e natureza, entendendo que cada vez é mais difícil também, né, esses momentos de criança do lado de fora, né, então esse movimento de desemparedamento da educação. E a gente tem esse espaço aqui que funciona um ateliê de arte todos os sábados. Quando as crianças são menores de 4 anos, elas vêm acompanhadas, com as mães, aos poucos pais, mas às vezes aparece algum pai, às vezes babás, e é aberta a comunidade.
Que delícia.
E a gente desenvolve essas atividades de investigação da natureza, de criação e do livre brincar, né? Então aqui a gente na cidade temos poucas experiências de escolas mais abertas, né, nesse sentido. São escolas mais tradicionais. E aí começou, tá indo muito bem aqui essa experiência.
Silvana, a ideia do Abracadabra é um trabalho em rede. Vocês estão com outro braço em Mogi, né? Então, eu queria que você contasse um pouquinho dessas experiências. E aí, o filho está crescendo, né? Está na
Crescendo.
Bahia, está no interior de São Paulo.
E hoje eu soube que ele está no Rio também.
Aí, ó, já está.
Os filhos, quando a gente põe no mundo, né, você não tem mais controle. Então, assim, eu diria, quando você pergunta, Luísa, se o quintal Sibipiruna é um braço do Abracadabra, vocês veem que a resposta dela, ela diz sem dizer, né? Ela é o desejo da Luísa, não sem a formação de professora, não sem a influência que ela recebeu do Abracadabra. Então, o Abracadabra, ele existe e supervisiona um pouco essas iniciativas daqueles que estão conosco ou já passaram por nós, mas não temos, Paty, como inibir que as pessoas façam coisas, né?
Sim,
Então, a
claro.
Flávia Mogi das Cruzes, ela trabalhava num consultório, inclusive com uma pessoa queridíssima que já teve com vocês aqui, que é a Tatiana Sade. Elas dividiam o mesmo consultório e a Flávia saiu para montar uma sala, uma casa, que ela chama aqui, Casa da Uva, né, Luísa? Atualmente ela chama assim. Então, ela faz lá rodas de conversa, ela também tem essas ações com as crianças, e ela segue fazendo as nossas deformações do abracadabra também. Uhum. E hoje soube que no Rio de Janeiro, a Karen, que fez uma deformação conosco, ela trabalha em empresas, vejam vocês, ela trabalha em empresas, né, dando os tais treinamentos, uhum. E nessas empresas ela começou a usar as estratégias de escuta que nós fazemos quando a gente está nas escolas. Então, Paty, o abracadabra cresceu.
Vocês são quantos hoje?
Hoje nós somos 12 comigo. Uhum. Assim, 12 que participam desse núcleo mais próximo. Mas eu posso dizer que essa que está no Rio já seria a 13ª. Sim, e tem mais outras duas que aí entra. Como é que elas vão entrando para esse grupo mais fechado? Que ele começou com 5, né? Quando a gente pensou a deformação, éramos 5. Desses 5, éramos 10, depois virou 5. Do 5 virou 12. Agora já teriam 16. Mas assim, não tem uma regra para ser um abracadabra, a não ser acreditar naquilo que a gente acredita, que é a potência da fala e o protagonismo nas ações. Então, Tatiana, quando você fala assim, esse gap que ficou das crianças, que realmente existem janelas de aprendizagem em determinadas fases da vida, que quando a criança perde essa oportunidade, é muito mais difícil. Mas não é impossível. Porque não é impossível a gente aprender fora da escola. Não é impossível a gente aprender depois, já na faculdade. Então, às vezes, a gente vê crianças que têm déficit de atenção que elas se tornaram excelentes alunos e muito produtivos na idade adulta. Bastou fazer o que elas queriam. Porque elas não se submetiam à grade curricular. Então, há que ter paciência. E se todos educamos, como ela trouxe a experiência da Espanha, a cidade educadora, às vezes ela vai aprender melhor com você do que comigo, com o professor do lado, na escolinha da Luísa, que não é escolinha, Luísa, você cansou da escola formal. Mas o que você está fazendo é uma escola agrícola, sei lá, uma natureza. Tem uma natureza
é um espaço de educação, né?
É um espaço de educação, como toda escola deveria ser, e não apenas um aparelho ideológico do Estado, né? Não deveria ser, mas é, né? É o que a escola é. Mas é um espaço de educação, são espaços educativos.
Mas que a gente como administrar? Curte. Como administrar isso, Silvana, entre essa conversa entre a instituição, o educador, o pai, o mãe, ou enfim, quem faz o cuidado com aquele aluno. Como administrar isso para todos falarem essa mesma língua?
Vou te dar um caso, um exemplo. Nós estamos numa escola agora e nós somos 5 voluntárias nessa escola. E lá nessa sala tem uma sala que se chama sala de conversa, que é um plantão de escuta. Então, nós ficamos lá e vem quem quer. Vem quem quer, como quiser. Às vezes, os professores, tutores indicam alguns alunos. Um dia, chegou nessa sala de conversa para uma colega abracadabra, um jovenzinho, um garotinho muito inteligente e fofo, dizendo assim, eu não estou aguentando mais, eu sofro muito, eu não consigo pintar o céu de azul, dizer o céu é azul, porque o céu não é só azul, o céu pode ser de muitas cores, dizia ele, o garotinho. E aí a pessoa que estava ali intervindo com ele disse, mas veja só que coisa maravilhosa que você está dizendo, não é verdade, realmente o céu não é azul, não é mesmo, ele pode estar azul, dependendo da luminosidade. Mas essa criança, Tatiana, recebia tanta pressão em casa, entendeu? Para responder certo, para responder correto, para responder perfeito, que o perfeito não dava, né? Porque o céu não é só azul, como quer a cartilha. E aí, ao ser escutado por essa colega psicanalista, esse rapazinho saiu tão aliviado e tão... Porque ela disse assim, mas não é que você tem razão, fulano? Não é que você me fez ver uma coisa muito diferente agora. E isso fez mudança para esse garoto. Então, é assim que a gente vai intermediando. Quando a gente dá sorte de se encontrar com um, a gente aproveita.
E a minha pergunta ainda aumenta um pouquinho para isso. Vocês promovem encontros onde a coordenação, os educadores, pais, às vezes, ou então só educadores, pais, alunos, estejam juntos?
A gente faz essa oferta. Algumas escolas são muito receptivas, topam e ficam felicíssimas e nos ajudam. Outras são mais resistentes. Mas assim, o Abracadabra está aí para. A gente tem roda de conversa de pais. E é engraçado, roda de conversa de professor e roda de conversa de coordenação de escola. Temos isso. Aí vocês me digam, qual desses três tem mais queixa? Ó, escola, pais e os adolescentes. O que vocês imaginam que a lista é maior? Qual é a maior lista?
Eu sempre
Nas
pensaria
três
nos
pontas da
pais,
pirâmide.
não sei.
Pais?
Eu pensaria nos pais.
Duas queixas.
Eu vou de aluno.
Os pais não sabem como fazer porque o mundo está muito diferente do que eles viveram. E é engraçado porque isso é na humanidade. O mundo sempre é muito diferente daquilo que nós vivemos quando nossos filhos crescem na adolescência. Mas ainda assim, os pais acham que é pior na fase deles, né? E a segunda é que eles não têm paciência para tanto mimimi. Eles estão achando que os meninos estão com muito mimimi, que eles estão sem paciência. Mas são essas duas grandes queixas. Não sei o que fazer e não tenho paciência. Duas. Os adolescentes, nove.
Acertei, então.
Maravilhoso.
Eu acertei.
E muito mais complexas. Olha, olha o nível de complexidade que esses seres humanos vivem. Essa fase que nós já vivemos, né? Nós todos saímos dela, mas se a gente lembrar um pouquinho, não era nada simples, né? Então, eu estou triste ou estou deprimida? Qual o meu sexo? Namoro ou não namoro? Como eu namoro? A convivência entre eles, né? Quem é o queridinho, quem é o popular, quem é o rejeitado? Existe uma tensão gigantesca. Excesso de cobrança dos pais, excesso de sobrecarga da escola, tal como seu namorado, Tatiana, sente, eles também sentem, né? Uso do celular demasiado, que afasta as pessoas que estão perto, né? Aproxima quem está longe, mas afasta quem está perto. E esse sentimento de se sentir diminuído, esse é o pior de todos. Que se sentir nada, se sentir pequeno, se sentir impotente. Nesse corpo que fica esquisito. Nessa menstruação que chega fora de hora. Nesse corpo que a gente não está entendendo os sinais. É muito difícil. Então, para eles é bem pior, bem pior.
Fazer uma última pergunta para você, já que você está falando, Silvana, de trazendo essas questões e essas dificuldades. E esse desafio de outros períodos, né? E esse desafio para o educador lidar com a questão de gênero dentro da escola? Como vocês já lidaram com dúvidas, com como lidar, com como incluir?
Há algumas décadas, esse assunto não vinha desse jeito, né? Que é a mudança mesmo de sexo, né? Que alguns jovens começam a fazer nessa fase. Mudança de nome. Então, eles estão dentro da escola e é uma certa inadequação de vários lados, deles próprios, de como se ajustar, de como se incluir, né? De que lugar se incluir, e os outros também de como se ajustar. Mas o que é mais curioso é que a gente foi fazer uma roda de conversa com os adolescentes no primeiro encontro. Aí a gente põe, ok, quem mal quer é de São Paulo vem para cá, quem é de outro estado vem para cá. Quem é menino vem para cá, quem é menina vem para cá e quem acha que é outra coisa vai para lá. Eles se posicionavam, né? E a grande maioria, eu diria quase que 50% se dizia homossexual ou bissexual. Né? Porque agora virou um pouco de moda eles dizem isso, não sou eu, não é a Silvana que está dizendo, tá? Que é um pouco, assim, não é feio até dizer que você não é bi. Mas isso tudo é uma questão de cultura. Rede, psicanálise, educação e cultura. Nós somos frutos do meio. E a cultura não é apenas o teatro, a música, né? Nós somos fruto daquilo que vivemos. E não é só na escola, para que os pais não fiquem com medo. Existe uma cultura aí ficando mais permeável, mais acessível, mais tolerante ao diferente, né?
E esse então, educador... Esse educador está preparado para isso? Porque você tem muitos na rede que estavam já lá quando não se discutia isso dentro de sala de aula. Eles estão preparados para isso?